Análise Política, com Orion Teixeira.
Ao vivo com imagens para quem acompanha a nossa live lá no YouTube da Band Minas. Olá, Orion, bom dia.
Bom dia, Lucas, Luciana e ouvintes, espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Prazer é nosso. Todo Orion, nosso. A gente estava falando aqui do patriota Eduardo Bolsonaro, que coincidentemente, né, óbvio, ele tinha informações sobre o Brasil e foi lá para o Catar levar um pendrive, sabe, Orion? Uma tecnologia muito moderna, né, bem aí, bem 2022, com informações que foram entregues, não se sabe a quem. Coincidentemente, óbvio, né, lá no Catar, onde... Por acaso está acontecendo uma Copa do Mundo. Aí um ouvinte nosso lembrou de outro detalhe dessa história também.
Ô Lucas, não esquece não, hein? Ele estava batendo ponto na câmara lá. Ele ainda estava trabalhando no Brasil. Eu não sei como ele conseguiu ficar em dois lugares ao mesmo tempo.
Um fenômeno, né, Orion? De fato, registrando presença na câmara, que estava a mais de 10 mil quilômetros lá do Catar, enquanto ele municiava, não se sabe quem, com um pendrive... informações aí sobre o Brasil. Enquanto isso, aqui na rádio, né, o mesmo pessoal está aqui, hein, Orion?
E a questão a ser explicada, Lucas, é se ele estava em alguma missão, se essa viagem dele, a hospedagem, foi paga por dinheiro público pela Câmara dos Deputados. É uma questão a ser apurada ainda. Por outro lado, eu acho que o deputado Eduardo Bolsonaro tem razão quando diz que no Catar não existe apenas Copa, né? Existem ali manifestações também contra o racismo, a homofobia, contra a tirania, contra os antidemocratas que, em um país conhecido aí, estão aí há mais de 30 dias nas ruas, em frente aos quartéis, pedindo exatamente intervenção militar e o fim da democracia.
É um fenômeno esse Eduardo Bolsonaro. Orion, falando da nossa vidinha aqui, privatização acelera uma aproximação entre Zema e Lula ao mesmo tempo que os distancia. O que está pegando?
É um desafio para ambos os lados, viu, Lucas? Em primeiro lugar, deve prevalecer a política, né? A capacidade de convivência pacífica dos diferentes, de estabelecer pontos de diálogo, de interlocução, apesar das trombadas na campanha eleitoral. Já a parte, digamos, mais técnica, né, vai exigir muita conversa, porque quase todos os temas, os projetos mais tidos aí como mais urgentes de hoje, os distanciam em divergências quase que insuperáveis, mais do que isso, ideológicas. Por exemplo, o governo Zema quer fazer o leilão, quer conduzir o leilão de concessão da Ceasa Minas e do metrô de Belo Horizonte. Além da oposição e do desconhecimento desses modelos, o que está incomodando o futuro governo Lula é o fato de que essas medidas estão sendo feitas nas últimas semanas do atual governo, no final de dezembro, no apagar das luzes do governo Bolsonaro. Se forem concluídas essas operações, no mês que vem, terão que ser depois homologadas pelo próximo governo. Ou seja, seria mais sensato esperar um novo governo tomar posse para rediscutir a continuidade ou a descontinuidade ou ainda uma revisão dessa modelagem dentro de um outro padrão de pensamento que está assumindo o novo governo. O governo mineiro reclama disso, afirmando que o mercado acharia estranho. Ora, de novo o mercado, apitando nas coisas públicas, é mais um desafio, então, para a política resolver. Nesta terça-feira, o secretário de Infraestrutura de Minas, Fernando Marcato, se encontrou com o senador Alexandre Silveira em Brasília para tratar sobre a privatização do metrô de Belo Horizonte. Silveira é do PSD, mas participa da equipe de transição do governo, futuro governo Lula. E já se manifestou de forma contrária a concessões conduzidas pelo governo estadual. O metrô, como você sabe, Lucas, ele é alvo de promessas mirabolantes e eleitoreiras há mais de 30 anos. E nesse período não cresceu um quilômetro sequer, além de seus 30 quilômetros entre o oeste e leste da capital mineira. Requer urgência? Sim, mas o que é um mês nesses 30 anos na hora de transição de um governo para o outro? A privatização entregaria a responsabilidade para terceiros, para o setor privado, sem a garantia de que a obra será feita e de que os serviços serão melhorados e que o custo será conhecido para o final dessa obra para o usuário. Ainda há o caso do leilão da Ceasa Minas. Ambos os casos estão com o leilão marcado para o dia 22 de dezembro, a 9 dias do fim do atual governo. A equipe de transição já havia solicitado ao governo federal o adiamento desses leilões aí. Como não obteve resposta, o PT Nacional entrou na justiça pedindo a suspensão do leilão da Ceasa e do metrô de BH. Além disso, como você sabe, outras demandas estarão na mesa de negociação de Minas com o governo eleito, como a concessão de rodovias federais, a famosa 381, Rodovia da Morte, 040, entre outras. mais polêmica ainda ao projeto de adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, que impõe um ajustamento cruel nas contas de Minas e que o impede de ter autonomia sobre investimentos, venda de estatais, entre outros.
Orion, tem o Instituto Mineiro apontando, né, liderança de Lula sobre Bolsonaro. O que você nos conta em relação a isso?
Luciana, a campanha eleitoral já acabou. E com ela também sumiram as pesquisas eleitorais, pelo menos no mundo real. Mas no virtual, a disputa continua. E agora o Instituto Mineiro de Pesquisas Quest, especializado aí também nas pesquisas digitais, apontou que a popularidade digital de Lula, do PT, disparou. E a de Bolsonaro, do PL, despencou um mês aí após a eleição. Lula obteve agora seu melhor desempenho nas redes sociais, abrindo a dianteira sobre o antes imbatível, o imbrochável Jair Bolsonaro. O indicador da pesquisa vai de 0 a 100. É calculado diariamente pela empresa mineira e Lula agora atingiu 84,8 pontos e Bolsonaro marcou 51,6, na medição feita na última segunda-feira. Segundo o Felipe Nunes, cientista político e diretor do Quest, o início da transição para o governo Lula e o sumiço de Bolsonaro foram decisivos para essa variação dos índices do último mês. Além do sumiço de Bolsonaro, outro fato político que contribuiu para a sua derrocada é essa negação da realidade, da derrota eleitoral, de não aceitar a derrota e se fechar no palácio. É aquela velha máxima, Luciana, rei morto, rei posto. Na realidade, a expectativa crescente a cada dia de nova notícia da transição, da atuação de Lula e de anúncios sobre medidas sociais e econômicas. Nessa semana, por exemplo, Lula voltou a Brasília para viabilizar a aprovação da PEC da transição e garantir a continuidade dos auxílios, como Bolsa Família, aumento real para o salário mínimo, entre outros, e consolidar também apoios políticos para garantir a governabilidade dele no Congresso e também no campo militar.
Orion, a gente fica por aqui, mas voltaremos a nos falar depois de amanhã, sexta-feira, quando inclusive o Brasil entra em campo novamente contra Camarões. Hein? Combinadíssimo, então?
Combinado. Um abraço para você e Lucas, ouvintes, espectadores também da Band News. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog, www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façamos um bom dia.
Façamos, Orion. Bom dia.
Valeu, Orion.